Eu te dei tanto amor, em troca recebi maldade. Mas desse nosso amor ainda me restou saudade. Ninguém no mundo.
Vamos lá, pessoal. Está começando o Saputicast número 28. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a derrota de ontem contra o Atlético Mineiro, a chegada de Ferrugem e a batalha que teremos domingo na Arena Pernambuco contra o Palmeiras. Mereciano, suas considerações sobre o jogo de ontem. O que você fala sobre a entrada de Mike?
Eu tô me sentindo muito importante com esse negócio de falar minhas considerações, só que... Na verdade, o que eu queria dizer de verdade é que eu achei um absurdo Eduardo colocar o Wallace antes de Mike. Só isso.
Ah, por que você
achou? Eu acho que é uma desconsideração com o garoto.
Com quem? Com o Mike?
Com o Mike. É uma desconsideração. Eu acho que é uma desconsideração muito grande.
Você acha que o Mike entrará na partida dele de domingo?
Rapaz, se a gente for para as estatísticas, é quase certo.
Falemos sobre isso depois, vai. Diogo, o jogo de ontem.
Eu fiquei agora imaginando o Mike no banco de reservas ontem. Vendo o Michael Leite sair de jogo e falando assim: ah, agora eu vou entrar, agora eu vou entrar. Aí eu vou agora pro banco assim e falar:
Wallace, entra
Wallace,
lá.
Sei, Wallace.
Eu acho que ele deve ter ficado frustrado, minha gente,
mas,
sério.
Mas o comentário na rádio, na hora do jogo, foi assim: olha, se ele tá botando o Wallace e não tá botando o Mike, Mike já tá perdendo espaço no time, por uma razão ou outra, não tá conseguindo jogar. Mas no fundo, a verdade é que o Wallace e Mike são jogadores de funções diferentes, né? E eu acho, Eduardo até falou na entrevista que ele botou o Wallace porque ele precisava de um centroavante. E eu não lembro no lugar de quem o Wallace entrou, não sei se foi de Samuel ou de Maicon. Porque ele pensou que o Samuel ia conseguir fazer alguma coisa e na verdade não tava conseguindo nada.
O Wallace entrou no lugar de Samuel.
Então era isso mesmo que ele tinha que fazer. É aquela velha história. Num jogo como o de ontem, ele teve... ele fez duas mudanças táticas. E uma mudança forçada. Nos últimos tempos, ele sempre tá fazendo uma mudança forçada. Pelo menos uma no time. Seja antes do jogo, seja durante o jogo.
E ele tá demorando um pouquinho mais pra mudar, fazer a terceira substituição.
Ontem ele esperou, né? Ontem ele esperou.
Tô achando que ele escutou a gente.
Mas ó, vamos fazer assim. Vamos pegar o jogo desde o seu começo, primeiro tempo, segundo tempo. Porque foi... mas assim, pelo que eu li por aí, a impressão é, foi um jogaço.
Tudo que eu leio fala que foi um grande jogo, um dos melhores do campeonato, que... O primeiro tempo foi equilibradíssimo, mas com um pouco, sorte um pouco melhor na questão da marcação, né? E ainda teve chances de fazer o gol. Não, eu acho que até o jogo foi tão bom que até a atuação do juiz ficou em segundo plano. Vocês não acham?
Mas o jogo foi melhor no segundo tempo do que no primeiro. O primeiro tempo o juiz apareceu mais por causa disso. Inclusive, muito fraco o Elmo, esqueci o nome dele, Elmo. Eu confundi o nome. Eu já vi gente dizendo que ele é muito caseiro e tal. Agora, aquela falta que teve no contra-ataque do Sport em cima de Samuel, se eu não me engano, que é o último claro, zagueiro foi lá e fez a falta. Se o Samuel passa por ele, ele ia sair na cara do gol.
Essa
é muito covarde, me desculpe, mas é muita covardia. Eu acho que, eu não sei se ele é ruim, se ele é mal preparado para enfrentar um jogo daquela magnitude. Quer dizer, o que eu quero dizer é, com um estádio tão grande e lotado, entendeu?
É, mas ele já tinha partido aquela gente em outros jogos, né, assim. Mas não é a primeira vez que ele...
Diogo?
Esqueceram de dar o dinheiro só pro bandeirinha.
De qual bandeirinha? O do lado direito, né?
O do primeiro tempo.
O do primeiro tempo, lá de cima.
É.
O do lado de lá, né? Mas eu acho que não foi gol do Atlético, não, ali. Tu acha?
Não, tô falando... Se ele tivesse recebido, ele teria...
Ele teria dado. É, foi bem por aí. É. Mas, assim, sobre o jogo, o primeiro tempo... foi bem amarrado, assim, não foi... Os times tentaram bastante, mas estavam muito precavidos ainda. Não estavam muito à vontade. O Sport com a sua postura natural de quem tá jogando fora de casa, né? E o Atlético em casa tentando alguma coisa, mas ainda sem querer dar muito espaço, justamente para não levar um contra-ataque e tal.
Tanto que eu acho que, no primeiro tempo, eu acho que não teve nenhum chute a gol, assim, diretamente.
Não, nenhum.
Teve aquele do Sport no início que foi pra fora, teve um do Atlético, mas também foi pra fora.
É, eu acho que não teve.
Mas diretamente pro gol, assim, não teve nenhum. Até quando foi passar o intervalo, assim, foi mostrar os lances, assim, eu acho que mostrou 3 lances perigosos no primeiro tempo.
É, acho que foi isso mesmo.
Mas agora, em termos gerais, foi um jogaço. Foi clima de final. A torcida dele estava em clima de final, notoriamente. Estava em clima de final. Foi uma coisa fantástica. E foi dito por algumas pessoas, até da imprensa, como um dos melhores jogos do campeonato até agora, se não o melhor. Inclusive, eu vi um link, chegou pelo Twitter, de um site que o pessoal analisa taticamente o jogo. E a análise desse jogo era algo do tipo assim, melhor jogo do campeonato até agora.
É, agora mesmo eu tava assistindo o bate-bola, que o Giovanni Augusto, quando foi dar o boa noite dele, ele pediu pra falar antes, né, do que da pergunta que eles tinham feito pra ele, que perguntaram primeiro a idade dele. Ele primeiro pediu a palavra, deu boa noite e enalteceu o Sport por ter deixado a vitória deles ser grande, assim. Como é que eu posso dizer? O Sport jogou tão bem, foi um jogo tão bom, que, assim, a vitória foi suada, né? Ele mesmo disse, foi difícil ganhar deles, e o que fez que nossa vitória se tornasse grande. E, assim, quanto tempo que a gente não escutava isso, uma coisa assim, tipo... A imprensa e jogadores, todo time que joga contra o Sport, os jogadores, minha gente, o Sport tá jogando muito bem, é muito difícil ganhar deles. Isso quando conseguem ganhar, né? Porque a gente passou 18 jogos invicto no Brasileirão. Isso é muito bom escutar isso. A gente perdeu, mas a torcida da gente tá. Não é que satisfeita com a derrota, que a gente não tá satisfeito com a derrota, a gente quer ganhar. Mas, assim, a torcida entendeu o espírito da coisa. E tá apoiando o time e tá feliz, pô. A gente lutou, a gente minerou de ser seguida, sendo respeitado. A gente perdeu, mas a gente. Tá todo mundo respeitando a gente agora.
E isso é tão, tão verdade que hoje teve o Aerosport, né? E encheu lá. É claro que não teve a mesma repercussão que em momentos vitoriosos, quando o Sport subiu, quando o Sport ganhou a Copa do Nordeste e tal, mas mesmo assim foi muita gente que teve lá para receber os jogadores. Eu acho que isso é muito bom, porque a turma pegou o clima do jogo contra o... pegou o clima do jogo contra o Inter em casa, que a torcida carregou. O time jogou muito bem, tecnicamente, e na minha opinião, teria jogado bem de qualquer forma. Mas eu acho que a torcida carregou também o time, sabe? Você viu que a torcida tava apoiando o tempo todo. Foi uma coisa assim, o time jogou muito bem. Quer dizer, a torcida não carregou somente o time pra vitória porque o time precisava de uma força a mais. O time, por si só, já era capaz de realizar um grande jogo. Mas mesmo assim, a torcida tava carregando o time, tava abraçando o time, tava levando o time pra cima. E foi aquele rolo compressor que teve naquele primeiro tempo.
E eu vou te dizer, eu não vejo mais, daqui pra frente, a Ilha Vazia. com 8, 9 mil, 10 mil pessoas. Não vejo.
Ah, sim, sem dúvida.
Tá. Pra frente, eu não vejo. Eu acho que vai ter neguinho fazendo dívida com Deus e o mundo, mas a turma vai se esforçar. Agora, também tem aquela coisa, né? No preço que tá indo com essas promoções, eu acho que a gente vai conseguir. Agora, se mudar, acho que já vai ficar meio complicado.
Com as promoções, a gente chegou até a conversar sobre isso. O torcedor, ele tem a expectativa, então ele vai quando a expectativa dele é boa. Ele tá vendo que o time tá não é que o time tá vivendo um bom momento, o Sport tá se mostrando competitivo. Isso é que é o mais importante. Qual é a palavra que a gente escuta lá, lá fora? O Sport não está na terceira posição, não está entre os quatro primeiros à toa. A bola que é o mais importante nisso tudo, a bola que o Sport está jogando, o futebol que o Sport está jogando, chancela essa posição do Sport. O Sport está lá por trabalho. E agora a torcida entendeu a questão e está indo para cima. E aí, meu amigo, para segurar vai ser pau.
Eu vi um vídeo hoje de um trecho do cara falando no... Eu esqueci o nome dele, rapaz. No Redação Sport TV. Ele falando da importância de manter um técnico por muito tempo. Porque ontem foram os dois, acho que são os dois que estão com mais tempo, não é isso?
Foram os dois, Eduardo e Leverkup.
A importância desse trabalho a longo prazo. Porque se você olhar o time do Atlético, a base do ano passado, né? É a mesma que tá hoje. Tá lá, os jogadores são praticamente o mesmo, né? Michael Suel tá lá, o Rafael Carioca, o Leandro Donizete. Aí o Leonardo Silva, o Gemerson já tava também, o goleiro também, e o Douglas Santos também, tá desde o ano passado, né? Aí vai olhar o lado do Sport, fora o goleiro, tá lá René, Durval, o Richelli, o Wendel, Diego Souza, e só o ataque que é diferente, né? Do Sport do ano passado para esse ano. Então, assim, ele enaltecendo, né, os dois clubes por terem, apesar dos resultados, que em certo momento teve resultados difíceis, mantiveram seus treinadores e seguiram à risca tudo que foi solicitado, né? E quando fizeram contratações, foram contratações para compor e encaixou com o time, né? Eu acho que foi legal. O Atlético trouxe esse menino, o Giovani, eu acho que ele já jogou aqui no Náutico. Não foi ele, não é o mesmo?
É. Ontem falaram na transmissão, é o mesmo que saiu do Náutico.
Eu já achava ele, na época do Náutico, eu achava ele um bom meia. Só achava ele um pouco, assim, ainda novo, né? E agora parece que ele melhorou bastante, depois que ele passou um tempo no Figueirense com o Argel, né? E agora ele no Atlético... Ele ia saindo e agora ficou. Eu acho que assim, os dois melhores elencos hoje, os dois melhores times que jogam o melhor futebol hoje do Campeonato Brasileiro todo, eu acho o Sport e o Atlético Mineiro.
Não, eu disse isso no primeiro episódio da gente, no primeiro episódio, faz 3 semanas atrás.
Isso. O estilo é bem parecido, assim. O jogo em si acaba sendo.
Eu acho que o Atlético ele é mais ofensivo.
Sim, o Atlético é mais ofensivo, é mais, muito mais rápido do que o time do Sport. Mas assim, eu falo assim, eles são, como é que a palavra agora fugiu? Eles cumprem taticamente aquilo que o treinador pede.
Sim, são os dois times que jogam melhor taticamente. Assim, são os mais arrumados. Essa questão de serem os dois times que têm... Os dois treinadores há mais tempo, claro que dá uma arrumação melhor para os dois. Então é de se esperar que Atlético Mineiro e Sport sejam os times que sejam mais organizados em campo. E olha que o Atlético ainda começou o campeonato vacilando um pouquinho, aí agora engrenou. São 5 vitórias seguidas.
E assim, por mais que o Palmeiras tenha vencido essas partidas, o Grêmio tenha também melhorado, eu ainda acho que eles ainda precisam melhorar muito para chegar ainda onde o Sport e o Atlético tá hoje.
Mas o Grêmio e o Palmeiras é um caso à parte, né?
É, porque trocar o treinador, né, tem aquela...
Grêmio e Palmeiras são duas... É aquela circunstância em que o time muda de treinador e aí pega o treinador, arruma o time, claro, e aí o time consegue vencer um jogo, dois jogos, aí começa a ganhar corpo, ganhar confiança e começa a jogar melhor. O Atlético é um caso diferente. É um bom time que está arrumado, tem um treinador há muito tempo, que conhece o elenco e aí arrumou também e o time engrenou. O Sport é um time que também engrenou a partir do momento que chegaram os reforços para o ataque. O grande problema do Sport é o ataque. A gente viu isso ontem. Faltou um atacante pra gente. E Samuel... Nada.
Mas assim, a gente não gravou anteriormente episódios. Mas a gente vinha conversando muito e a gente sempre chegava nesse consenso. Que a gente não tinha um ataque. A gente não tinha, de fato, um atacante. E até eu até falava... Não sei se eu comentei, cheguei a comentar com vocês. Mas eu sempre comentava aqui com meu irmão... que a imprensa cobrava muito de Diego Souza, cobrava muito, mas é porque a gente também não tinha um ataque. A gente, muitas vezes a gente via Diego Souza mandando as bolas, mas quem ia fazer o gol? Mike? Samuel?
Não, Samuel, eu comecei o jogo vendo o Samuel participativo, correndo.
Você viu o jogo e... Era o tempo todinho Diego Souza e Marlon tendo que ir pra frente.
Agora, o problema é que Samuel foi uma nulidade. A gente podia até fazer isso agora. Ver os pontos fracos do Sport ontem individualmente.
Mas vamos ver. Samuel não é um atacante do estilo de André, de área.
Samuel não é atacante nenhum. Samuel ontem faltou vontade pra Samuel bater numa bola. Samuel não é atacante de... Ele não é atacante de área, ele não é atacante de ponta, ele não é nada.
Porque... Então vamos lá, começar.
Então manda Diogo, manda brasa.
Danilo Fernandes.
Espetacular.
Oxi.
Absurdo.
Que goleiro, velho. Que
rapaz,
goleiro.
Eu fiquei... Ontem...
Adoro você, Saulo, pode ficar no ABC, Saulo. Adoro você, de coração. Galera, não fica com raiva de mim, mas... Pô, a gente tem um goleiro que se Magrão se aposentar hoje, a gente tem um goleiro, pô.
Fizemos honestos e justos. A gente achou que Saulo era um bom goleiro. Eu acho que Danilo Fernandes mostrou o que é um bom goleiro. Reserva. Reserva.
Sim, certo? Mas
calma. Pera aí, eu não tô defendendo ninguém, não. Calma. O que eu tô querendo dizer é que Saulo visivelmente tá um nível abaixo de Danilo. Visivelmente.
Sim.
Acho que o que Danilo fez ontem foi mostrar assim, olha minha gente, aliás, ontem só não, ele já vinha mostrando alguns jogos, só que ontem, como ele foi muito exigido em alguns lances, e o que ele tá dizendo é, se vacilar eu tomo essa vaga aqui e adeus Magrão, viu? Pronto, é isso que ele tá avisando.
Eu particularmente, que foi o jogo que ele foi mais exigido. Assim, dele individualmente,
eu acho que também acho.
O Danilo, individualmente, foi o jogo que ele foi mais assim, que ele foi muito mais exigido nesse jogo dele. E ele foi muito bem, pô, muito bem.
Ele foi realmente, fez defesa. Ele salvou o segundo gol do Atlético, minutos antes da hora que ele saiu, podia ter saído até antes.
De uma jogada praticamente igual.
E Diogo, agora vem. Você vai depois de Danilo Fernandes. Você concorda com a gente ou você tem algo a adicionar?
Não, eu vou passar pro seguinte, que é o zagueiro Matheus Ferraz.
Gostei muito da partida dele.
Também, espetacular. Eu gostei mais dele ontem do que Durval.
Também, gostei muito mais dele.
E
muito
foi,
mais
premiado, foi premiado com gol, né?
Isso.
Jogou muito.
Também acho.
Vocês não perceberam nada, né?
Não, não percebi. Você notou o quê?
Tá bom, então. Vamos lá. Vamos continuar.
Não, diga. Pelo amor... Agora eu fiquei com medo.
Fale.
Agora diga, tá, velho.
É porque eu não sei se... É porque eu pulei o lateral direito, porque o Sport ontem jogou sem lateral direito, né?
Ah, sim. Verdade.
Samuel não fez uma boa partida.
Ele não jogou ontem. Ontem
Mas ele viu que hoje Ferrucci foi assinou, né?
Assinou, Ferrugem assinou. Dizem que Ferrugem é volante de origem, jogando na lateral direita. Hoje já chamaram ele de Lex Mark, tá ligado? Multifuncional.
Eu não tava lembrando desse Ferrugem, como eu falei pra vocês antes. Mas aí eu lembrei, ele jogou, que ele tava na ponta, ele jogou na ponta. Eu lembrei que o Corinthians contratou ele, mas também não vi nenhuma partida dele. Não sei nem como é que ele é, mas eu lembro que o Corinthians contratou ele, não foi isso?
O que eu li de, o que eu li de comentário é que ele é bem recomendado. E o outro comentário que eu li foi, olha, ele tá vindo do time de Nelsinho. Vocês acham que o pai ia mandar um cara ruim pro filho? É muita sacanagem. O cara não ia autorizar mandar uma atrapalhar o trabalho do próprio filho. Então ele deve ter alguma coisa pra mostrar. Eu espero que sim, claro. Agora, falando de Samuel Xavier, de novo, já é a segunda partida seguida que ele não joga bem, né? Ele vinha jogando bem muitas vezes, mas eu acho que ele deu uma oscilada pra baixo agora. Eu espero que ele se recupere no domingo contra o Palmeiras.
É, mas também levar em consideração. O René também teve partida que ele jogou muito mal e depois ele melhorou. Então,
eu quero saber então que do Emerenciano, se então você acha que Samuel Xavier tem regularidade ou não.
Eita, ele vai dizer que tem, porque ele vai ponderar.
Ele vinha tendo uma regularidade muito boa. Ele tava tendo bons desempenhos. Nunca exatamente o mesmo, mas bons desempenhos. Aí agora ele deu uma queda.
Tava variando entre 7,5, 8,5.
Ele vinha jogando vezes bem. Eu acho, inclusive. Agora, gente, tem uma coisa muito, muito particular que a gente entende que ele não jogou bem. Só que pode ter sido que Eduardo tenha orientado ele, ó, fica mais aí, porque esse lado esquerdo do Atlético é muito perigoso e eu vou precisar que você segure um pouco mais e vou liberar mais René.
Porque pode o Douglas é bom, Douglas é veloz, o Douglas... Ele, né?
Também
ele
pode ter acontecido uma circunstância assim.
Pode ter sido.
Agora, isso ele realmente... De qualquer forma, ele não conseguiu jogar. Por orientação, por uma questão de obrigação tática de segurar aquele lado ali, ele não conseguiu jogar. Inclusive, eu acho que isso atrapalhou até Michael no ataque também, que Michael não teve bem. Michael tentou se virar ali fazendo alguma coisa, mas ele não conseguiu fazer grandes coisas, não.
Talvez tenha sido isso. Vamos tentar imaginar que foi isso. E nos próximos jogos eles vão jogar bem.
Prossiga, Diogo. Você está acomodando esta etapa.
Eu estou, olha só que importante. E a dupla de volantes agora? Você falou de René.
Não, você falou do Valen e René. Calma aí.
Você falou. Olha só.
Duval.
Mais uma partida do nosso grande.
Do velho zagueiro.
Velho, né? Caro. Velho e caro.
Zagueiro que está. Que está sem condições de jogar.
Já tá perto de se aposentar.
Mas diga-se uma verdade. As faltas de Durval estão fazendo falta. Com o perdão do trocadilho. Porque, meu amigo, ok, 12 jogos sem fazer falta nenhuma. Tá jogando com muita classe. Eu acho até que Durval tá fazendo a temporada com mais classe dele agora nesse Campeonato Brasileiro. Jogando com classe mesmo, fazendo jogada limpa. Cortando com o carrinho na hora que tem que cortar, indo na bola, limpando o lance. Só que tem jogo e tem momentos que ele tem que dar uma butinada de vez em quando pro atacante se ligar e não ficar achando que tá em casa. Aquela cara dele, sabe, Durval, no melhor estilo, você, a bola passa, você fica, pronto. Eu acho que às vezes faltou um pouquinho também. Acho que tá na hora dele levantar um pouquinho mais o pé, entendesse? Pra galera não achar que tá... Mas enfim, Durval é Durval.
Calma que ele agora tem um recorde pra bater, né?
Qual é?
O de maior número de jogos sem cartão.
E de quem é esse recorde?
Então, eu ouvi falar por aí que é do... Pô, esqueci o nome do cara. Mas são 16 jogos.
Mas peraí, René ano passado não jogou 36 partidas sem levar cartão?
Não, mas zagueiro.
Ah, sim, zagueiro. Sim, porque René ano passado...
E assim fazer falta.
Ah, sem fazer falta, entendi.
Jogos diretos sem fazer falta, né?
É.
Tá.
Vamos lá, próximo jogador.
Prosseguindo.
Nossa lateral esquerda, tão bem representada por esse jogador que veio da base e ainda vai nos dar muito dinheiro. René.
Isso!
Já houve uns boatos por aí, né?
É, mas eu acho que tudo vai passar de especulação. Acho que René, se sair, é no final do ano. Dezembro. Janeiro.
Ontem ele teve bem. Não muito bem, mas bem.
Nota 7.
Conseguiu jogar.
Nota 7. Ele fez o que deveria fazer, mas não teve aquele algo a mais.
Ele jogou bem, ele tá jogando bem com o Marlone, tô gostando muito de ver Marlone com ele ali. Só que depois, com a saída de Michael, no segundo tempo, ele acabou tendo que... Eduardo acabou tendo que puxar Marlone pro lado direito. E aí eu acho que ficou sem ninguém, ou quase ninguém, do lado esquerdo pra jogar com o René.
E ela pertence a outro... Mas não digam que eu não presto, se existe um desonesto.
Próximo jogador, Diogo.
Vamos lá, dupla de volantes. Richelli com RITXELI e Wendel.
Quase perfeito, eu diria.
Eu gostei, pô. Tá vendo? Quando os dois volantes jogam, tudo flui, pô.
Só quando o Wendel cansou no final, mais pro final do jogo, que ficou um pouco cansou, complicado. Mas
assim.
André, ele... você estava com raiva de Richelli, pode falar.
Não, eu tava com raiva no outro jogo, porque eu achei ele tava mal. Mas esse jogo. É isso que eu tô. Como eu falei da outra vez. Eu acho que o motorzinho da gente são os dois volantes. Quando nossos dois volantes vão bem, tudo flui.
A gente vai sem Richelli pro próximo jogo, né?
É, vai sem ele. Levou o cartão amarelo de graça, né?
Mas é uma coisa que a gente precisa comentar em algum momento. A gente vai ter que parar pra falar sobre isso, porque tá todo mundo falando. Tá todo mundo levando cartão e sendo expulso de jogo por nada.
Eu ia falar isso. Foi cartão injusto ou cartão gratuito? Ou cartão... Porque, sinceramente, eu não vi nada que Richelli fez.
Neto foi lá falar com ele e levou outro amarelo. Do nada.
Mas e isso é geral, né?
Tá todo mundo reclamando dessas coisas.
Reclamando. Você não pode, hoje em dia, você não pode. É como o Diego Souza tinha falado da outra vez. Hoje a gente não pode nem chegar pra conversar. E aí, como é que sua mãe tá? Tudo bem? Que ele já vai lhe amarelando.
Olhou com cara feia, já dá amarelo. Xingou de costas pro juiz, ele dá amarelo. Sim, o cara, às vezes, ele marca uma falta, o cara tá de costas, olha pro banco, pro próprio banco, xinga de raiva e o juiz vai lá e dá amarelo. É complicado, bicho. Tá muito complicado. Mas, enfim, prossigamos pra gente não perder a meada. A gente já falou de Richelli e Wendel numa tacada só. A gente vai falar de quem? De Maicon e de Marlone.
Diego Souza e Marlone.
Ah, Diego Souza. Puta merda.
Pô, Thiago, o que você achou? Você falou muito mal do Diego Souza ontem. Achou não,
Diego,
apagado ele.
Diego não jogou nada, pô. Agora, minha gente, uma coisa que eu queria falar antes sobre Diego. Por que a torcida do Atlético tava xingando ele antes do jogo?
Não sei, xingou ele
xingou, pô.
Eu não fui não também.
O estádio todo ficou xingando ele antes do jogo.
Ah, mas é porque escolhem um, né, pra...
Eu pensei assim, pô, esses caras sabem que... Esses caras devem saber que Diego se incomoda. E provocaram o cara.
Não, ou então teve alguma treta antes e a gente não tá sabendo.
Porque
assim,
ele jogou muito mal, bicho. Ele jogou muito mal. Ele foi péssimo. Ele fez o cruzamento pro gol de Matheus Ferraz e parou aí. Não fez mais nada. Porque como ele tem esse estilo de jogo mais de parar a bola, o jogo chegou no ponto que não tinha mais o que parar a bola. Tinha que pegar a bola e tocar rápido. Os caras do Atlético estavam mordendo. Quem tentasse passar um segundo com a bola no pé, já tinha dois em cima. Depois que saiu aquele primeiro gol ali, os caras não iam dar espaço pra ninguém. E Diego vacilou muito nisso. Vacilou muito. Deu o passe errado pro primeiro gol. Foi muito mal ontem. Marlone foi começou mais ou menos no primeiro tempo, mas aí depois ele engrenou e conseguiu jogar, e no final tava sempre ativo ali, tentando criar a jogada pro gol de empate. E quase marcou no final.
Eu gostei da partida dele, de Marlone. Gostei.
Eu gostei, mas eu gostei mais do segundo tempo do que no primeiro.
Eu gostei mais quando ele veio pro lado do...
direito.
Que ele foi pro lado do Michael. Que ele... que Eduardo colocou ele lá do lado do Michael. Eu gostei mais ele do lado
foi,
direito.
Foi uma inversão inteligente de Eduardo, né?
É.
Porque Levi sabia que era Marlon pela esquerda e Michael pela direita. E ele sabia que Eduardo, quando jogava... quando tirava Michael, geralmente ou ele botava Michael, ele botava alguém de velocidade ali. Pra justamente fazer a mesma coisa do lado direito. E ontem ele primeiro tirou Samuel e botou o Wallace no lugar. E botou o Marlon pro lado direito e deixou o Neto jogando do lado esquerdo.
Uhum.
Aí foi... tá bom. Foi... Não deu o resultado como a gente gostaria, mas foi uma saída que ele encontrou.
É, variou.
Hã?
Ele finalmente
vai. Banco, né? Não tinha muito
o
que fazer, não.
Pois é.
Não, agora, sobre Michael, vocês têm notícias sobre a lesão? Ontem.
Só vai saber amanhã.
Ontem, vai saber a primeira informação é de que não era algo inicialmente grave.
Tem que esperar os primeiros, as 48 horas.
É isso, ainda tá nessa.
Amanhã ele vai passar por exame de imagem para poder saber.
É porque parece então, que foi pancada.
Não tem nada definido, não sabe de nada. Então, assim, bem,
a princípio ele tá fora.
É, já estaria fora pela questão, né, do Palmeiras. E é só esperar. Espero que não seja nada grave e que com esse tempo que a gente vai ter, porque assim, joga contra o Palmeiras domingo, o próximo jogo só é no domingo, não é isso?
É, uma semana de pausa.
É uma semana. Então, assim, é bom que ele vai ter um período pra recuperar, se tiver que ser alguma... Espero que seja só uma pancadazinha, alguma coisa assim. Que ele já esteja de volta. Contra o São Paulo. Que vai ser um jogo difícil também.
Agora, ele não teve muito bem, não. Ele foi...
Não. Mas ele foi bem marcado.
Não teve
também,
muito,
né?
Bem, não. Não é só ser bem marcado. Eu acho que foi aquela história de Samuel também não poder jogar pelo lado direito. Não conseguir jogar.
Ter ficado preso.
E aí faltou um pouco alguém pra jogar com ele ali do lado direito. Porque Diego não tava jogando. Porque se Diego também tivesse jogado mais bola, teria se movimentado mais, poderia tentar fazer alguma coisa ali com o Maicon.
Sim.
Depois de Maicon...
Samuel.
Samuel, né? Samuel? Precisa falar de Samuel? Precisa não.
Tenho que falar de Samuel?
Não. Vamos passar para a próxima assunto.
Eu já vi comentários. Veja só. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se corresponde à verdade, tá certo?
É, tá.
Eu posso estar completamente errado e estar sendo injusto. Mas eu já ouvi comentários. Já li comentários. De pessoas que eu acho até que são confiáveis nesse tipo de informação. De que Samuel, o problema dele é realmente empenho. É empenho individual. É o cara querer realmente alguma coisa. Mas eu posso estar aqui falando uma grande besteira. Porque Eduardo também ele tem uma filosofia de realmente botar quem está treinando e se empenhando. Então, eu posso estar aqui falando uma coisa que não tem nada a ver. Mas
Eduardo
é porque... primeiro, é a impressão que me dá, porque a bola passa na frente do cara, dentro da área, pra ele tentar, pra fazer o gol, ele nem corre atrás da bola, aí é complicado.
Mas temos um jogador pra falar agora, o último, com a palavra emerenciando, Mike.
Por que falar de Mike, pô? O que é que tem que falar de Mike? Ele entrou no final do jogo por uma questão de necessidade. Eu prefiro falar de Wallace, que é da base, que me surpreendeu. Foi uma substituição.
Olha, só uma substituição.
Eu tava olhando aqui no site do Globo Esporte pra ir falando todos os jogadores, né, e pulando assim. E uh-huh. a entrada de Mike foi tão irrelevante que nem marcaram aqui que ele entrou no jogo.
Meu Deus.
Pois é, não teve. Não teve Mike em campo, na prática. Não teve Mike em campo. Agora, eu gostei muito da entrada de Wallace. O Wallace, ele não conseguiu fazer uma grande diferença no jogo, mas eu gostei do fato dele não ter sentido a partida. Sabe, quando o cara entra e...
já chegando, dando toquinho de letra. Já entrou ali no ataque, já... ele até tentou fazer umas jogadas.
É, tentou, já meteu um passe de letra ali. Já... Quer dizer, não foi aquele jogador que o zagueiro já dá um encontrão nele e o cara já fica, eita, né? Melhor, não vou incomodar, sabe? Ele entrou e Eduardo falou muito, ó, se é da base, vai querer jogar aqui, tem que botar nesses jogos, não dá pra ficar querendo aliviar não, porque é esse tipo de jogador que a gente quer, então eu gostei muito disso.
Também.
O que vocês acham que mais, poxa, porque o jogo de ontem pra mim foi tão bom como jogo de futebol, que eu não consigo tirar da cabeça a ideia de que o Sport realmente tá na briga pelo título. Sabe? Eu sou muito otimista, não porque eu tô aqui fantasiando nada, mas é que eu prefiro ser otimista, eu prefiro acreditar que o Sport tem condições de ficar pelo menos no topo, no G4, do que ficar como eu vi gente ontem dizendo, porque o Atlético tem não sei o quem, o Atlético não sei o quê, o Atlético tem fulano, e a gente não tem fulano, a gente não tem não sei o quê, o nosso time é isso, só botando pra fuder no Sport e dizendo que o Atlético é o melhor time do mundo. Por isso que eu achei tão legal essa movimentação no aeroporto hoje, que é pra torcida chegar junto mesmo e, velho, o que vai acontecer no final a gente não sabe. A gente nem tem que saber, não. A gente tem que brigar agora mesmo e carregar o time agora, porque a gente vê que o time é competitivo e isso é mais importante.
Isso é verdade.
Mas eu acho que o grande problema disso também é querendo ou não, é que o pessoal ainda é muito influenciado pela mídia que basicamente cobra os times de lá, então... Sei lá, eu acho que os caras meio que... Como inconscientemente ficam... Eles meio que aceitam essa inferioridade. Acham que a gente nunca pode competir.
Em parte, Diogo, eu acho que tu tem razão. Talvez não seja a questão de aceitar. É que é uma coisa que é tão repetida todo dia. É tão falada todo dia. Se você vê a cobertura é sempre no... O Sport TV nem tanto. Eu acho até que o Sport TV levou a coisa muito pro lado técnico, realmente. E os comentários são assim, ó. O Sport é realmente um time que joga muito bem. Né? O próprio Levy Coupe estava dizendo isso, eu vi uns vídeos aqui agora de tarde, que tinha até uma conversa com o Levy Coupe e ele falando do Sport. E a conclusão era de que o Sport de fato não está ali no G3 à toa.
O negócio é parar de ficar pensando, mas o Sport vai jogar contra o Grêmio que está tão bem, não sei o quê. O Sport vai jogar contra... se perder, foi contra o Atlético Mineiro... É parar de se contentar com isso, aceitar que o Sport sempre vai perder para o Atlético Mineiro, ou sempre vai perder para qualquer outro time. E pensar que o time do Sport é bom e ter noção disso, ter noção de que o Sport realmente está lutando de igual para igual e não tem mais esse negócio de inferioridade.
É justo isso. O clima ontem, na maioria ainda... era de que, assim, não é porque é o Atlético, não. É porque o Atlético vai, além de ser um bom time, porque o Atlético é um bom time, isso tem que ser levado em consideração. Mas o Atlético vai jogar em casa com o estádio lotado. Então, o resultado mais normal do mundo é o Atlético ganhar, porque quem tinha que ganhar era o Atlético. O Atlético não ganhar aquele jogo ontem, e é uma ducha de água fria. O Sport tinha era o quê? Jogar de igual para igual, mostrando que, se vocês vacilarem, a gente leva. Eles não vacilaram. Levaram. Pronto. E o futebol é assim mesmo. Não é ilusão achar que o Sport vai brigar pelo título. Não é ilusão. É uma possibilidade real. Se vai se confirmar no final do ano ou não, é outra história. Mas é uma possibilidade real. Não é como no ano passado.
Que ano passado a gente não tinha... Como é que eu posso falar? A gente não teve um início tão bom quanto desse ano e o time não estava ainda tão encaixado como está.
Ok, jogo de domingo.
Próximo jogo, Sport Palmeiras. Palmeiras vem de 4 vitórias. Palmeiras vem de... 11 gols feitos nos últimos 4 jogos e 0 gols sofridos.
Vamos fazer como o Thiago faz.
Como?
Ele pega os últimos 5 jogos, que ele adora fazer essas coisas. Thiago, por ser cientista, por ter formação científica, ele olha tudo pros números, pro, né? Porque os números contam a verdade. É a visão do cientista, né? Os números falam a verdade. Então, se a gente pegar os últimos 5 jogos do Sport Palmeiras, né? O Sport vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Palmeiras vem de 1 derrota e 4 vitórias seguidas.
Vamos lá, Palmeiras vem pra cá jogar sem sua zaga titular.
A última derrota do Palmeiras foi contra o Grêmio. Foi até um jogo que eu falei aqui, que foi um dos piores jogos que eu já vi. Terrível. E que não por acaso acabou 1-0 pro Grêmio num golaço muito parecido com o gol que o Giovani fez ontem. Só que do lado inverso.
Foi no dia do jogo do Sport Vasco.
E aí o que aconteceu? O Palmeiras pegou o São Paulo e ganhou de 4-0. Aí, meu amigo.
Mas aí o Palmeiras vem com um novo treinador.
Não, é isso. Mas já era novo treinador. Já tava. O Marcelo é um pouco mais. O Marcelo chegou nas vésperas do clássico, se eu não me engano. Não foi?
Ele não perdeu ainda, né? Ou perdeu, Marcelo?
Eu acho que ele não perdeu, porque, se eu não me engano, ele chegou às vésperas do clássico com o São Paulo. E aí, o Palmeiras meteu 4-0. E aí, meu amigo, você ganha um clássico, a confiança vai lá em cima. Pra um time que vinha capengando, você ganha um clássico por 4-0, isso é um resultado que não se contesta. Não se contesta. E aí o Palmeiras só veio de vento em popa. 2-0 na Chapecoense, 2-0 na Ponte Preta, numa burrice da Ponte Preta de ter vendido o jogo, jogou fora de casa a Ponte Preta.
Como o Egídio melhorou depois da chegada de Marcelo lá, a gente vai ter que ter cuidado com o lado esquerdo do Palmeiras. Ah, não, mas Egídio não vem, Egídio não vai jogar.
Por que não vai jogar?
Eu vi em algum canto isso hoje, Egídio não vai jogar. Não, é sem azar.
Fora ele.
Foi, isso é terceiro amarelo. Oi, já vem sem 3 jogadores importantes, os 2 zagueiros e o lateral esquerdo.
Ah, é, Vitor Hugo, Vitor Ramos e Egídio estão fora, verdade. Bom pra gente, ruim pra eles. Jogo com o Sport sempre é complicado. Jogo com o Palmeiras sempre é complicado. Porque sempre é quente nos últimos tempos.
E o.
2009 ainda vive.
2008, 2009 tá quente.
Não, é. Eles têm o Rafael Marques, que tá numa fase muito boa. Tá com o Dudu, que voando. Encaixou ali perfeito. E vem com. E tem o Cristaldo, né? Que entra no. Sempre entra e sempre marca um golzinho. Mas eu acho que dá pra gente ganhar. Com certeza.
Não, eu confio muito. Olha, tudo pode acontecer.
Vai ser um jogo que vai ser um jogo difícil.
Eu tô muito com essa filosofia. Tudo pode acontecer. Agora, eu tô muito confiante, não é porque é o Palmeiras, não.
Não
é porque é o Palmeiras, não. É porque às vezes, é aquilo que eu tava falando, às vezes parece que o Sport é o Ibis diante dos outros, sabe? Ou então, quando o Sport ganha, como ganhou do Atlético do Inter, aí parece que o adversário é o Ibis.
Não, mas assim, eu vejo que vai ser um jogo muito difícil, igual do Atlético, pô. Vai ser um jogo muito difícil.
Não, o jogo do Goiás foi difícil, o jogo do Vasco foi difícil. A gente não sabe como vai ser. Agora eu confio muito na vitória. Principalmente porque a torcida vai pra esse jogo.
Vai. E vai muito. A torcida vai chegar junto nesse jogo. Pena que é de 6:30, né? Podia ser às 16 horas. Seria muito mais bonito o espetáculo. Mas a torcida vai comparecer sim. O preço promocional. Achei legal que começou a vender o ingresso hoje. E o preço promocional vai até o sábado, para sócio. Achei muito bom.
Tá bom.
R$20.
Para sócio.
Para sócio. E R$25 para aquele anel superior, né? Que é o do Todos com a Nota. E tá 25 até. É amanhã e sábado. No dia do jogo, tá. Tá 50 a 25.
Bem, é isso. Qual é a expectativa de reposição de Eduardo? Ele vai botar. A gente
mancha,
não sabe se ele mancha.
Mancha o Wendel no meio. Aí agora a dúvida, até pra mim, não tem nem como prever.
Agora, minha gente, não tem um volante que foi contratado aí.
Que volante?
Não teve um volante que foi contratado.
Matheus alguma coisa.
Não foi?
Certo,
não,
mas eu
esse cara. Não, teve um cara que foi contratado no meio.
Matheus, pô.
Que eu não sei quem é. Nunca vi.
Matheus Marquezani. Acho que é assim o nome dele. Foi apresentado junto com o Marlone.
Pois é, ele veio do Fluminense, não foi?
Não, ele não veio do Fluminense, não.
Irmão, eu, ok, eu não sei de onde ele veio, mas ele chegou do Sport, eu não tô doido, tô?
Chegou, Matheus, ele tava ontem no banco, menino.
Sim, pô, mas o que ele, eu tô dizendo, ele não é uma opção não pra...
Eu vejo mancha à frente. Eduardo,
coisa.
Eu vejo mancha à frente.
Tem um defeito.
Até o que ele fez contra o Internacional, eu vejo mancha à frente.
Mancha sai muito da posição.
Eu acho muito óbvio, você vai ver. A dupla de volante nossa pro jogo contra o Palmeiras vai ser Mancha e Wendel. Eu não vejo a forma. É pelo Eduardo. Não, pode cobrar.
Não, pô,
pelo,
tu tá dizendo assim, estilo... não, pô, Eduardo vai botar porque ele sempre bota.
Não, então, é isso que eu tô falando. Eu não vejo outro também. Eu não sei o futebol do Matheus. Eu não conheço o futebol do Matheus.
Eu acho muito rápido,
vamos dizer. Vamos dizer que o Ferrugem já tivesse chegado regularizado, ou se regularize amanhã. Eu não, também não vejo, porque eu não sei o futebol dele. Então, assim, pelo que eu vejo, ele vai colocar o Mancha e o Wendel. A dúvida vai ser como ele vai fazer na frente. Se ele vai, ele vai deixar o André lá na ponta, no meio, com o Diego também, né? E ele venha colocar outra pessoa no lugar do Maicon. Talvez o Mike. Ou o Samuel.
Não.
No
eu tenho a impressão dele, não, ele não vai fazer nada disso.
É fazer isso.
Não,
nada disso
assim,
que eu digo. O que eu tô querendo dizer é no ataque. No volante, ele pode até colocar mancha mesmo, já que a gente não conhece.
Ele vai deixar o Marlone onde tá. O André vai voltar a posição dele e vai deixar o Diego no lugar. O que ele pode fazer é colocar o Samuel lá, que ele já colocou o Samuel ali naquela posição. Samuel já jogou ali.
Mas eu não sei se depois dessa partida de Samuel ontem ele vai.
Ai, que ele quer recuperar jogador. Você não esqueceu,
caneteado. Ideia não é. Começa com essa conversa.
E cadê
não começa, não é, eu disse, não é assim que essas coisas funcionam.
Não, né, não.
Se
tá
fosse
bom,
pra
tá
botar.
Bom.
Se fosse pra recuperar certo. Jogador, ele nunca tinha botado o Mac no jogo ontem.
Não,
por mais inútil, no final do jogo, ele não ia botar o Mac. Ele botou o Wallace no meio do jogo ontem. Ele não ia fazer isso.
Certo,
cabeça vamos, treinador então, não é assim não, gente.
Então tá, mas aí ele vai botar o Samuel ou o Mike ali, no lugar do Michael Leite.
Não, eu acho que ele ainda pode fazer outra coisa.
Ou vai botar o Regis.
Eu acho que ele pode puxar, ele pode começar exatamente como ele terminou ontem. Ele vai botar Marlone do lado direito, justamente pra fazer o ponta esquerda invertido, pra ele poder até cortar pro meio e chutar. A lá, futebol manager mesmo. E botar Neto Moura jogando com o René na esquerda. Se bem que Neto não é necessariamente ofensivo, mas ele joga bem assim. Mas eu acho que a diferença mesmo, quem vai fazer é Diego Souza. Quem pode fazer a diferença. Eu não acho que ele vai botar Samuel não, pelo futebol que Samuel mostrou ontem. Não sei se ele confia, porque ele vai ter André de volta. Então, não sei se ele vai arriscar Samuel não. Talvez, no fim das contas, ele até acabe botando o Mike, mas acho que, eu não sei porque, eu ainda vejo o Mike muito mais como uma questão de botar durante o jogo do que começar jogando. Acho que hoje, titular, Mike não é, não. Eu acho que ele vai mexer nessa formação do ataque aí, antes de pensar em botar Mike. Só se os treinos forem muito ruins.
Vou dar a escalação do Sporting. Vamos lá. Danilo Fernandes, Samuel Xavier, Durval, Matheus Ferraz, René. Mancha, Wendel, Diego Souza. Aí na frente, Marlone, André e Samuel. Notou?
Sim, anotei. O Samuel vai jogar no lugar de Michael Leite. Pronto, é isso.
Isso.
Pronto.
Essa é a formação
do Mancha esporte. No lugar de Ritelli. Pronto.
Mete uma canetinha em Samuel e coloca Regis.
É porque Regis, como ele não é atacante... Ele não consegue fazer a jogada de velocidade. Ele tem velocidade, mas ele não consegue fazer pegar uma bola e sair disparada pela ponta. Sabe? Ele pega mais a bola pelo meio e corre pelo meio, fazendo a jogada de velocidade pelo meio, mas pela ponta não. Mas ele também pode usar Red também.
Mas vai ter o André lá na frente.
É isso que eu tô dizendo. Esse jogo vai depender. quando eu digo que vai depender muito de Diego, é justamente por causa desse problema na ponta direita. Eu acho que ele não vai de Samuel. Se ele for de Samuel, Diego vai ser fundamental pro Sport.
Tu acha que ele poderia botar André ali?
Não. Não, porque ele precisa de André. André joga muito bem com o corpo no meio. Ele consegue brigar com os zagueiros, sabe? Se ele tivesse Hernani, aí poderia até, talvez. Mas sem Hernani pra fazer isso... inclusive, vale lembrar que a diretoria do Sport falou que vai esperar por Hernani quando for preciso, né? Eles sentiram a necessidade de um outro atacante e, não, vamos esperar até onde der. Só que a janela fecha dia 21. Eu espero que as coisas se resumam até lá.
Mas resolve. O que deve estar pegando é o Al-Nassr mesmo, que não deve estar querendo mandar documentação por toda a situação.
Eu tenho fé ainda que sai. Pode demorar. Eu acho até que sai. Sai na última hora. E... pra compensar, vai ter muito gol ainda.
Vamos pensar dessa forma.
Tô torcendo muito por isso.
Também, tô torcendo por isso.
Ah, eu tenho uma dúvida.
Fale.
O Sport tá pagando salário a Hernani?
Eu ouvi dizer que sim, mas nessa semana eu ouvi dizer que não. O Sport
não?
Esclareceu que não.
Não tá pagando.
Agora, essa informação pra mim é conflituosa, porque eu ouvi...
Não acredito não, porque o jogador não é ele.
Eu ouvi de Arnaldo Barros que... Ou foi Arnaldo Barros ou foi o próprio presidente, eu não lembro agora. Mas foi uma entrevista de alguém da diretoria dizendo que o contrato com o Hernani tem um período de tempo que o Sport aceitaria esperar por ele, pela sua liberação, porque por causa dessa questão judicial que ele tem, até um determinado momento. E que aí, a partir desse determinado momento, o Sport poderia simplesmente encerrar seu compromisso com ele sem qualquer problema pro Sport. E que Hernani teria aceitado essa condição, porque sabe que a situação dele ali era um pouquinho mais complicada, então ele não quis atrapalhar. Agora, essa semana, eu ouvi uma história diferente. Eu ouvi que o Sport uma espécie de esclarecimento. Agora, eu confesso que eu não sei quem foi que falou. Então, pode ter sido só um radialista. Eu não lembro agora quem falou. A informação pode ser frágil. Mas que o Sport não tá pagando salário a ele. Aí eu também não sei mais como é que fica. Não sei. Mas, enfim. Eu torço para que tudo se resolva. Vamos torcer para que se resolva.
Vamos sim.
Vamos fazer só uma pequena análise da próxima rodada em si.
Certo, vamos...
Tá, mas bora ligeiro porque a gente tá com 1h15 já.
Certo, vamos fazer assim. Deixa eu abrir aqui. Eu vou falar jogo a jogo e vocês vão dizendo quais os placares, não, mas...
Os jogos interessantes, né?
Porque...
É só jogos interessantes, jogo interessante pro Sport.
É isso.
Grêmio e Vasco.
Vamos lá, o Grêmio vai pegar o Vasco em casa.
Pronto.
O Atlético Mineiro sai pra pegar a Ponte. O São Paulo vai pegar o Coritiba.
Pô, a Ponte deu uma caída, hein?
A Ponte fez uma besteira.
O Goiás, o Atlético Paranaense.
Não, pera, como é que é? É Grêmio e Vasco, Ponte e Atlético, São Paulo e Coritiba.
Flamengo Coritiba. E Corinthians.
Flamengo, ixi.
Se abracem.
Atlético Paranaense, Fluminense, Sport e Palmeiras. Pra mim, eu vou falar logo os meus. Grêmio e Vasco da Grêmio, Ponte e Atlético da Atlético, São Paulo e Curitiba da São Paulo, Flamengo e Corinthians da empate, Atlético Paranaense e Fluminense, o Atlético ganha e o Sport vai sofrendo com o Palmeiras.
Sofrer
porque o jogo é difícil, mas a gente ganha.
E você, Diogo?
É isso aí. Mas eu acho que o Flamengo ganha do Corinthians.
Nada, eu acho que vão se abraçar os dois. 2x2.
Ainda
não placar, tá? 2x2.
Ah, eu não sei. Eu não boto placar, não, que eu nunca acerto. Mas eu boto o resultado. Vitória de um, vitória do outro, empate, isso eu boto. Mas placar eu sempre erro.
Vamos lá, então. Vamos encerrar nosso episódio de hoje. É merecendo fale em nossas redes sociais para a galera seguir.
No Twitter, @sapodcast. No Facebook, facebook.com/sapodcast. Curtam a gente. Ó, muito obrigado pra galera que curtiu a gente nessa semana. A gente saiu dos 666 curtidas, já estamos com 682. Muito obrigado.
Isso.
Continue espalhando e curtindo a gente aqui. Por aí.
Acabei de receber uma dúvida aqui no, na página do Sapodcast, perguntando se já tem. Já tem página no Face Glória.
Não.
É,
porque nós não temos ninguém no Face Glória para poder criar uma página lá.
Isso, alimente. É, pessoal, que tiver dúvidas, mandem perguntas. Não só dúvidas, quanto o que se quiserem também participar. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Diogo, quer falar mais alguma coisa?
Vamos ganhar.
Primeiro esse ano.
Vamos embora, pelo esporte tudo. Domingo a gente tá de volta.
Então domingo, é isso, pessoal.
Domingo a gente tá de volta. Ou não?
Estamos de volta, se Deus quiser. É isso. Vamos lá, rumo à vitória pelo esporte tudo.
Tchau.
Eu tô com saudade de ouvir o casar. Faça um casar aí.